Aí sim, hein? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast. Ah, que legal ter a sua companhia aqui comigo. Muito bacana, hein? Muito bacana. Estamos aí chegando para mais uma edição. O podcast tá sobrevivendo aí, né? E cada semana com mais gente acompanhando. É legal, porque eu tenho... na hora que você publica lá, com a ferramenta que eu utilizo para publicar, e aí ela distribui para vários players, né? Eles dão os números também de quantas pessoas ouviram e tal, e cada semana tem aumentado. Bem legal mesmo, ainda mais por se tratar de um podcast que às vezes ele é sobre o tema que está em evidência, às vezes ele é só uma história, só um, enfim. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema de atualidade. E não vou falar do Neymar, não. Eu sei que tem muita gente querendo saber da história do Neymar e tal, eu vou esperar um pouco, e você que está ouvindo o podcast aí, sei lá, num dia qualquer da vida, nós estamos naquela semana em que o Neymar foi acusado de ter estuprado uma moça em Paris, enfim, aconteceu bem no dia da final da Liga dos Campeões, e aí tá toda aquela polêmica dele jogar ou não a Copa América, tem que depor, aquela história toda. Mas eu não vou falar sobre isso, acho que até vai chegar uma hora que eu não vou ter como fugir de um podcast sobre o tema Neymar, não só esse caso, né, mas tudo que envolve o Neymar. Mas hoje, claro, não podia ser diferente, eu preciso falar da final da Liga dos Campeões da Europa. E para quem acompanha o podcast aqui certinho, né, no dia que ele sai e tal, e tá acompanhando na cronologia certa, eu demorei um pouquinho para falar dessa final de Liga dos Campeões, porque eu só desembarquei no Brasil hoje, e hoje, no momento que eu tô gravando, é terça-feira. Final foi no sábado. Domingo foi uma loucura em Madrid, para sair de Madrid, né? Mais de 100 mil ingleses apareceram por lá, foi o dia de maior movimento no aeroporto de Madrid em todos os tempos, mais de 1.700 voos, com mais de 240 mil pessoas circulando pelo aeroporto no domingo. Então o nosso voo ele foi só na segunda-feira, só ontem. O meu ainda foi para Frankfurt, de Frankfurt eu fiz uma conexão e só cheguei hoje em São Paulo, só cheguei hoje em casa. Nem fui na Turner ainda, evidentemente hoje é um dia de folga e lá eu consigo gravar no estúdiozinho e tal. Na minha casa eu também tenho um estúdiozinho, mas está em reforma, então hoje eu estou fazendo aqui num lugar improvisado e eu estou perto de uma estação de trem. Então pode ser que a gente ouça alguns barulhos de trem aí durante o podcast, mas acho que não vai atrapalhar nada não e a gente vai bater um papo sobre finais de Champions. E eu vou começar falando sobre essa. Foi a pior final que eu fiz, tá, gente? Eu vou dizer logo de cara. Eu sei que tem muita gente que concorda comigo e não, né? E tem muita gente, é engraçado, porque várias pessoas foram nas mídias sociais falar da final. Falaram assim, você não vai admitir, mas foi o pior de todos os jogos e tal. Mas foi mesmo, gente. Foi mesmo. Eu não gostei do jogo. O jogo da temporada passada também não foi dos melhores, com o Salah se machucando no início e tal. Mas eu acho que de todos, esse foi o pior. Esse foi o pior. Aquele pênalti esquisito com 22 segundos de jogo. E aí eu não vou entrar no mérito se foi ou não pênalti, porque eu não sou árbitro, né? Eu não tenho capacidade de dizer se foi ou não pênalti. É um daqueles pênaltis que eu, se fizesse as regras do futebol, e evidentemente eu não as faço, mas se eu fizesse a regra do futebol, eu não daria pênalti naquele lance. Não daria. Acho até, depois de tantas vezes ver a repetição, que o Mané chuta a bola no braço do Sissoko, né? Ele parece que tem a intenção de chutar a bola na direção do braço dele. E isso com 22 segundos de jogo. Então, assim, acho que atrapalhou muito a partida. O Tottenham já não é um time que tem um baita nome, né? Uma coisa é você ter um, sei lá, um Barcelona, um Real Madrid, até o Ajax, que fez uma campanha maravilhosa e tal. Você ter uma história dessa pra contar, de um time tentando reagir e tal. A outra é do Tottenham, que não tem tanto nome, mas a história era legal por tudo que aconteceu na Semi e tal, mas não pegou. O Tottenham não fez um grande primeiro tempo, o primeiro tempo foi praticamente morto. E aí para a segunda etapa aí melhorou um pouco sim com a entrada do Lucas. E o Lucas é um detalhe aí que eu quero falar nesse podcast, porque eu também vi alguns comentários depois do jogo falando que foi brazucada o que nós fizemos na transmissão. E aí principalmente eu, porque eu que estou narrando, eu que estou conduzindo ali a transmissão e fazendo as perguntas na maioria das vezes para os comentaristas é o narrador quem conduz isso, muitas vezes orientado, né, pela coordenação do programa, pela direção da transmissão, e muitas vezes é o que eu sinto ali no jogo mesmo, a grande maioria é o que eu estou sentindo no jogo. E eu já tinha falado no pré-jogo, já tinha falado nos programas que a gente fez na véspera, que eu achava uma maluquice o cara não colocar o Lucas em campo. Uma maluquice, e não tinha nada a ver com Brazucada, nada a ver. Eu, aliás, conheço muito pouco o Lucas. Fui uma vez na casa dele, quando com o Zico nós fomos entrevistá-lo, ele ainda morava em Paris. Nos recebeu super bem, conheci boa parte da família dele, morava numa casa até simples para os padrões salariais dele, mas uma casa muito confortável, de 3 ou 4 andares, uma daquelas casas meio assim, pequenas, mas que cresceram para cima. Então ele tinha uma sala de jogos, bem legal, mas não era uma mansão daquelas que a gente imagina, tal. Uma casa pequena, mas confortável. E o Lucas nos recebeu muito bem, mas esse é o único contato que eu tenho com o Lucas. Eu nunca tive assim, nem contato de dia a dia quando ele atuava no futebol brasileiro, né, de entrevistá-lo e tal. Eu não tive esse privilégio. Então eu tenho uma ótima impressão dele, mas não uma amizade que me faça, por exemplo, um dia ir defendê-lo publicamente porque ele é brasileiro ou é meu amigo. Jamais. Eu não tenho relação nenhuma com ele. O fato de ser brasileiro, né, importa muito pouco, mas o cara fez 3 gols numa semifinal de Copa de Liga dos Campeões, gente. Não tem argumento no mundo que você consiga fazer e me dá pra tirar o cara do jogo. Ah, mas o Harry Kane voltou, e o Harry Kane tinha que jogar, é o dono do time, o artilheiro. Tá bom, bota o Harry Kane pra jogar, mas tem que arrumar uma vaga pro Lucas. E com todo o respeito ao time do Tottenham, tinha vaga pro Lucas, cara. Eu nem acho o Lucas um cara que mereceu, por exemplo, uma conquista, uma convocação automática para a Copa América. Não acho. O Fabinho não. O Fabinho é diferente. O Fabinho, para mim, merecia estar nessa Copa América. O Lucas, realmente, ele ainda não mostrou um futebol convincente, e principalmente pelos concorrentes que ele tem, para ser titular absoluto da seleção brasileira ou um convocado absoluto. Mas eu não tenho dúvidas de que ele está na briga. Agora, pro Tottenham, gente, pô, ele joga mais que o Dele Alli e tava jogando mais que o Dele Alli. E eu acho engraçado porque, assim, eu entendo muito pouco de futebol, tá? Quem me acompanha há bastante tempo, eu vou falar, fazer uma autoanálise aqui, tá? Eu entendo muito, assim, o que está acontecendo durante o jogo. Eu faço uma leitura boa do jogo, do que está acontecendo naquele momento. Eu sento num estádio de futebol e vou narrar, eu consigo perceber quem está bem, quem não está, onde pode ser um caminho para chegar no gol, reações de jogadores, quem está nervoso, quem não está. Mas eu não sou um analista de futebol, um profundo conhecedor daqueles que fala taticamente como um time vai jogar, como outro time vai jogar. Não sou. Longe disso. E trabalho com especialistas, né? Trabalho com gente que acompanha. Então eu acho muito curioso. Eu na transmissão, conversando com o Mauro Betting, com o Vitor Sérgio, e os dois com explicações técnicas, táticas, sobre a não escalação do Lucas. O Vitor acho que nem concordando tanto com a ausência do Lucas, mas o Mauro sim, o Mauro querendo deixar ele para o segundo tempo. E eles lendo o jogo e a tática e como é o Pochettino e tal, eu não chego nesse ponto. Dificilmente eu vou chegar. O Klopp, sim, esse cara eu tenho um pouquinho mais de o Pochettino, não vou conhecer profundamente. E acho curioso que eles tenham explicações táticas, técnicas, do porquê que o Pochettino não colocou o Lucas no começo. E na minha cabeça, só consegue entrar o seguinte: o cara fez 3 gols na semifinal, ele tem que ser titular do time. Ah, mas ele não vai aprofundar do lado direito ou do lado esquerdo para bater de frente com a... Dane-se! Dane-se! Ah, porque o mapa de calor do zagueiro que sai no terço final do... Dane-se! Dane-se! Eu acredito muito, cara, que exista no futebol o imponderável, um pouco do lado místico, do, né, do completamente inesperado. E na minha cabeça, o cara faz 3 gols numa semifinal de Liga dos Campeões, classifica o time no último segundo e não é titular da final, os deuses do futebol vão castigar o cara. Eu juro que eu acredito piamente nisso. E, cara, que pena de quem se perdeu, se deu ao luxo de perder tempo para escrever para mim nas mídias sociais que eu estava brazucando. Eu só vou ter dó da pessoa. Não tem nada a ver com brazucada. Absolutamente nada. O Lucas tinha que ter sido titular desse time. E depois que ele entrou, ficou mais provado ainda a minha teoria. Porque ele melhorou o time do Tottenham. Com 2 minutos de segundo tempo, o Tottenham já tinha, na verdade, uma nova atitude. Mas depois da entrada do Lucas, teve mais chances, inclusive, de fazer gols. E teria sido uma final diferente, eu tenho certeza, se o Lucas tivesse jogado desde o início. Ah, o Tottenham seria campeão? Provavelmente não. E nem teria sido merecido se fosse campeão, eu acho. O time para ser campeão dessa Champions, e que estava na fila antes do Tottenham, era o Liverpool. Desde a final passada, por tudo que o time fez em termos de contratação para essa temporada, o Liverpool estava na fila primeiro. O Tottenham chegou pela primeira vez a uma decisão, tá de parabéns. Foi uma temporada bem bacana para o Tottenham. Saiu no lucro porque não contratou ninguém, assinou um boleto lá, um carnê bem complicado para quitar, que é o do estádio de futebol. A prioridade era inaugurar o estádio nessa temporada, porque o time estava jogando em Wembley e não tinha uma casa. Então, assim, o Tottenham conseguiu fazer uma grande temporada. Mas não era a vez do Tottenham para levantar a taça. Não era. A vez era do Liverpool e o título está em ótimas mãos. O Klopp é magnífico, é fantástico. Ah, o Pochettino também é bom. Também. Mas o Klopp estava na fila. E o Klopp estava merecendo. E o Liverpool também. E a festa que fizeram os torcedores lá foi um negócio fantástico, cara. Foi um negócio fantástico. Mas antes de falar de ambiente, deixa eu só destacar aqui os outros brasileiros. Agora sim, na brazucada e analisando especificamente os brasileiros, Firmino me decepcionou de novo, tá? Já tinha sido assim na final lá de Kiev. Porque quando se machuca o Salah com acho que 30 minutos lá de jogo, um pouquinho menos talvez, eu esperei muito do Firmino. Firmino tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira que ia disputar a Copa do Mundo da Rússia. Tava com moral, tava vivendo uma grande temporada e, cara, ele não assume o protagonismo. Quem assume o protagonismo daquela final é o Mané. O Sadio Mané foi o cara que assumiu a bronca. Então, assim, eu fiquei muito decepcionado com o Firmino naquele jogo. Achei que tinha caixa pra mais. Como eu achei que tinha caixa pra mais nesse? O Firmino não teve uma boa atuação. Tanto que ele foi substituído depois. Eu fiquei com a sensação, sabe, ó... Tenho dado azar com o Firmino em jogos grandes. Ele fez algumas boas entradas na Copa do Mundo na Rússia? Fez sim. Principalmente aquele que ele entra vindo de trás, né? Que eu não vou lembrar qual jogo foi. Talvez contra o México, não sei. Ou foi contra a Sérvia. Não vou lembrar. Só que nas duas de Champions que eu tive a chance, ele não, né? Não foi o cara que eu imaginei. Nas duas finais. Sobre Fabinho. O Fabinho jogou muita bola, cara, muita bola. Ele já tinha tido uma semifinal espetacular marcando o Messi, que não é fácil. Ele fez uma grande semifinal e fez uma ótima final também. Não do mesmo nível, mas ele foi muito importante pro time do Liverpool. O Fabinho dá uma segurança no meio campo. E aí, cara, desculpa, Tite. Diferente do Lucas, não tem como o Fabinho não ser convocado para a seleção brasileira que disputa a Copa América, velho. Porque ali naquela função, cão de guarda, é Casemiro e ele hoje no futebol brasileiro. Pô, não dá. Fernandinho, com todo o respeito que eu tenho ao ser humano, Fernandinho, insistir com ele, acho que é até ruim para o ser humano, Fernandinho, né? Insistir no jogador Fernandinho talvez não seja legal para o ser humano, Fernandinho. Mas eu não consigo ver o Fabinho fora dessa seleção brasileira. Impressionante. Acho que a hora dele vai chegar, tá? Acho que a hora dele vai chegar. Tem que chegar. Se ele continuar mantendo esse nível aí. E olha, é um cara que saiu lá do Mônaco e chegou para a primeira temporada dele no Liverpool. Ele é um dos reforços do Liverpool para essa temporada. Então o cara chegou, já se adaptou, campeão da Champions, anulando o Messi na semifinal. Eu fiquei muito feliz pelo Fabinho. E assim, parabéns para ele. Parabéns. Está no caminho certo esse rapaz. E para encerrar, o Alisson, né? O Alisson calou a boca de muita gente. Muita gente que colocava ele como um goleiro só razoável, que a titularidade dele na seleção brasileira não era merecida, e a gente viu de perto que ela é muito merecida. E não foi só por causa da final, né? O Alisson fez uma grande Liga dos Campeões. Grande Liga dos Campeões. Tanto que todos os caras que fizeram seleções aí da Champions, e eu vi vários no Twitter, comentaristas de outros países, ex-jogadores e tal, todos eles colocaram o Alisson como o melhor goleiro da competição. Eu até, confesso, exagerei lá no final da transmissão. E aí a gente pode considerar como uma leve brazucada. Mas não é uma brazucada porque ele é brasileiro. É uma leve brazucada criticando quem o critica aqui no Brasil, né? Na verdade, é uma perseguição aqui a quem o critica. E eu falei, ele é 10 vezes melhor que o De Gea, 10 vezes melhor que o Courtois, 10 vezes melhor que o Kepa. Obviamente que ele não é 10 vezes melhor que todos esses goleiros. Mas ele é melhor que os três, na minha opinião. Na minha opinião, inclusive, ele é bem melhor que o De Gea. Ele é bem melhor que o Courtois. E ele é melhor que o Kepa. E ele é melhor do que muitos aí. Ele é nível Ter Stegen, que pra mim é outro grande goleiro do mundo hoje. O Oblak é um baita goleiro. O próprio Lloris, que eu acho que poderia ter defendido o pênalti do Salah. Se ele move o braço um pouquinho aqui, o braço dele parece que encolheu, sei lá. E não teve mobilidade pra desviar o pênalti. O Lloris também é um baita goleiro. O Areola, goleiro do Paris Saint-Germain, não tem muito nome, mas também fez grandes atuações. Tem tido grandes atuações. O mundo tem vários bons goleiros. E o Alisson está entre os três. O Ederson é um baita goleiro também, né? Mas o Alisson está entre os três, mas não tem o nome do De Gea. Não tinha, né? Do Courtois. Agora tem. Agora tem e merecidamente. O Alisson está de parabéns. É o melhor goleiro da Liga dos Campeões e um dos três melhores do mundo. E é merecidamente o goleiro da Seleção Brasileira titular hoje. Merecidamente. Tá? Tá de parabéns o Alisson. Falando sobre o ambiente, né? E aí eu vou chegar para contar um pouquinho da história das últimas Liga dos Campeões, das últimas finais que eu tive o prazer de acompanhar de perto. O ambiente dessa também foi o pior. E quando eu digo pior, não quer dizer que foi ruim, não. Não mesmo. Foi bem legal até, assim. Mas é que comparando com as outras três que eu estive em loco, essa foi a pior delas. Primeiro que a Champions Village, né, o Champions Festival que eles chamam, ele estava separado. Não tinha um lugar centralizado assim. Tudo bem que era próximo, porque assim, teve um pedaço, a loja tal, o bar da Heineken, que é tradicional, ficaram na Porta del Sol. O campo e outros patrocinadores ficaram na Plaza Mayor. Um pedaço também do Village ficou no estádio, lá no Wanda Metropolitano, que era afastado. Você ia caminhando ali no centro da cidade e encontrando muita coisa de Liga dos Campeões. Mas o clima, cara, tava pesado. É engraçado, né? Porque foi a final de Champions que eu cheguei mais em cima da hora, por decisão... Enfim, não minha, mas por escala e por logística da empresa do esporte interativo, eu cheguei só na quinta-feira de tarde em Madrid. E um baita calor. Cheguei por volta das 3 da tarde no aeroporto, o credenciamento era até as 5. E como a gente estava num hotel ali bem perto de aeroporto e estádio, tudo ali fora da cidade, eu consegui rapidamente ir para o hotel, tomar um banho rápido e já correr para credenciar, porque na sexta-feira seria um credenciamento muito complicado, muita fila e tal. Então já saí, já credenciei, já fui para o centro da cidade, porque eu não tinha compromisso de trabalho na quinta, só na sexta, né? Tinha terminado uma viagem lá de quase 24 horas, a minha ida foi por Zurique, eu fui até a Suíça, para da Suíça voltar para a Espanha, enfim. Foi uma viagem de logística complicada, mas eu fui direto lá para o centro da cidade. Cara, logo quando eu cheguei, eu senti um clima diferente. Existia muita tensão da polícia, os ingleses, muita gente sem ingresso. O ingresso foi uma outra condição, um outro detalhe dessa história, porque logo quando eu embarquei, na quarta-feira, no aeroporto de Guarulhos, algumas pessoas me abordaram no avião, falando, cara, comprei ingresso de um site, o site acabou de me mandar dizendo que não vai ter, que não vão entregar, vão me devolver o dinheiro e não vão entregar meu ingresso. E eu comprei passagem, reservei hotel, porque eu já tinha o ingresso garantido. Obviamente não eram agências oficiais da UEFA, mas agências conhecidas mundialmente. E várias delas deixaram muita gente a pé sem ingresso. Então, já na quinta-feira, quando eu cheguei em Madrid e fui pro centro da cidade encontrar alguns amigos e tal, e fomos sentir o ambiente, muitos brasileiros nos abordaram falando, pô, vocês têm como fazer alguma coisa? Não tem, cara, não tem como. Não é nem coisa oficial da UEFA, são agências internacionais de cambistas, né? Resumindo, é isso. Agências que compram ingressos ou arrumam ingressos e revendem. Só que esse pessoal comprou há 6 meses esse ingresso. E há 6 meses eles receberam um e-mail confirmando, bonitinho, ó. E vocês vão receber o ingresso faltando alguns dias para a final. E os caras entraram no avião, pagaram preços exorbitantes para hotéis. E não receberam os seus ingressos. É um negócio de maluco, mas muita gente ficou a ver navios. Receberam o ingresso de volta, o dinheiro de volta, mas ficaram sem ingresso. Então o clima estava meio esquisito, né? Muitos torcedores ingleses também nessa de estarem sem ingressos, e aí era mais natural, né? Porque esses foram mesmo para tumultuar e conseguir alguma coisa na hora, alguma boquinha. Estavam assim, exagerando no caneco, né? Então tinha um clima muito de muita preocupação. Além do que, Madrid é uma cidade que já tem muito turismo o ano inteiro, então o turismo do futebol se confundiu um pouco com o turismo da cidade, o que a fez um pouco diferente das duas finais anteriores. E eu vou falar sobre elas. A final anterior ela foi de Kiev, né? Em Kiev, na Ucrânia. Kiev, ela teve um outro lado. Se em Madrid o acesso foi fácil, todo mundo conseguiu chegar, mais de 100 mil ingleses apareceram lá sem ingresso no sábado da final. Kiev foi o contrário. Pouquíssimos conseguiram ir. A frequência de voos, a disponibilidade hoteleira, foi tudo muito complicado em Kiev. Em Kiev aconteceu o contrário. Muitas empresas, a gente conhece várias delas, porque a gente está andando e vendo, patrocinadoras, oficiais e tal, elas convidam pessoas, né? Tem os seus convidados, os seus clientes que vão lá, muitos não conseguiram chegar em Kiev. Então em Kiev, por incrível que pareça, sobraram ingressos para a final. O que a gente já sabia que não aconteceria em Madrid, porque Madrid, além de tudo, é uma cidade que respira futebol e tem torcedores fanáticos de 2 grandes times, então a gente sabia que Madrid seria diferente mesmo. Mas Kiev sobrou ingresso para a final da Champions. Quem conseguiu chegar à cidade de Kiev no sábado da decisão, cara, conseguiu comprar ingresso ou até ganhar ingresso para assistir a final, por incrível que pareça. Em Kiev era tudo um pouco mais centralizado, também estava um baita calor. Era um pouco mais centralizado. E para nós brasileiros, assim, foi diferente, foi uma final diferente, porque você tá dentro de uma ex-república soviética, né? Então você tem coisas que você vê ali que são completamente diferentes do que você vai encontrar em Madrid. Madrid é uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Buenos Aires, vai. É uma cidade, né, a gente entende o idioma, bem ou mal. Kiev não, Kiev era diferente, tinha um negócio meio exótico pra gente, e na sequência teria ainda a Copa do Mundo da Rússia, né? Então a gente pegou na sequência, Ucrânia e Rússia. Então assim, era mais impressionante pra gente. Foi bem legal, foi bem legal a final de Kiev, o Champions Village lá, o festival bem bacana, era numa rua enorme no centro da cidade que ficou parada só por causa de futebol, era um turismo só por causa de futebol. O jogo, ele não foi o jogo espetacular, principalmente por conta da contusão do Salah, mas ele foi um bom jogo de futebol, né? Foi um bom jogo de futebol, teve o lance lá do Bale, né? Não foi esse que ele faz um gol de bicicleta? A minha cabeça, cara, ela é péssima, ou foi do País de Gales, ou foi em Cardiff. Eu vou até pegar aqui o repeteco da história, porque senão, cara, eu me confundo e falo besteira aqui. Deixa eu ver, o 2018, Real Madrid 3, Liverpool 1, foi aquele que, o Bale entra e faz 2, é esse mesmo, né, tem Benzema, tem 2 do Bale, o Mané chega a empatar o jogo, né, e vejam a escalação do Liverpool, e tem a história também do goleiro, né, gente, o goleiro entrega o ouro na final, então realmente foi uma final esquisita, foi uma final diferente. A contusão do Salah e o goleiro entregando ouro foi muito esquisito. Karius, entrou o Alisson no lugar dele, né? Alexander-Arnold, 20 anos de idade, duas finais de Champions lá, já em um título. Impressionante, né? Lovren, que estava no banco como opção nessa última e fez uma grande final lá em 2018. Van Dijk, foi eleito melhor dessa final. E Robertson, o mesmo lateral. Milner, Henderson, Wijnaldum, meio campo, né? É que tinha ali o Fabinho, mas o Milner também entrou, então mantenha o esqueleto. Salah, Firmino e Mané. Então você tem desse time só Karius, Lovren e o Milner que não saíram jogando, mas o Milner entrou. Então é a base do time que perdeu a final lá de 2018. Kiev foi uma grande final, foi bem legal conhecer pelo ambiente, né? Não pelo jogo em si. Aí a gente chega na anterior, Cardiff, no País de Gales. Bom, Cardiff, as empresas até agora tiveram muitos problemas em Madrid para conseguir ingresso, sobraram ingressos em Kiev, e na anterior, em Cardiff, não tinha logística, porque é uma cidade muito pequena, muito pequena. Para vocês terem ideia, do hotel onde a gente estava até o estádio, que você ia caminhando, você caminhava pelo centro da cidade inteiro, passava na frente do castelo, que é o principal ponto turístico da cidade, por todos os restaurantes, e chegava no estádio em 10 minutos de caminhada. Em 10 minutos de caminhada, você conhece Cardiff inteira. Então, a malha hoteleira da cidade, ela foi muito prejudicial para quem foi fazer uma final de Champions lá, para quem foi ver um jogo de Champions. Ingressos até conseguiram. Eu tenho alguns conhecidos que foram lá, que conseguiram chegar a Cardiff, se hospedaram em outros lugares. Muitas empresas levam esses convidados, ficaram em Londres. E aí foi uma logística complicada, porque no dia da final ia ter muito trânsito nas estradas, muito trânsito. Então eles foram muito cedo para Cardiff, para o jogo que começou quase 9 da noite. O pessoal chegou em Cardiff tipo 10 da manhã. Então na hora do jogo o pessoal já estava cansado, muitos já tinham exagerado no caneco, enfim. E muitos ficaram em cidades próximas, como por exemplo Bristol. E foram de trem e tal, deram seu jeito. E teve gente que chegou lá e conseguiu comprar ingresso na final entre Real Madrid e Juventus, né? Mas o clima foi muito bacana porque ela... E eu tô falando aqui, gente, desculpa parar, eu tô falando aqui que foi a quarta final que eu fui, foi a quinta final que eu fui. Mas depois eu explico isso, eu corrijo melhor. Então essa de Cardiff, ela foi uma das melhores, uma das mais legais, porque estava tudo muito pertinho. Você saía andando, encontrava todo mundo, encontrava pessoas conhecidas. O clima foi bem legal. A partida foi um chocolate do Real Madrid, né? Vou até pegar aqui a ficha da final para não falar nenhuma besteira. O Cristiano Ronaldo faz 2, o Casemiro faz 1, o Asensio faz outro. Chegou a estar 1-1 porque o Mandzukic faz aquele gol meio que de meia bicicleta, né? Chegou a estar 1-1. Bom, o jogo no primeiro tempo foi bem disputado, pelo que eu me lembro aqui. Aí no segundo tempo só deu o Real Madrid, né? Só deu o Real Madrid e o Real Madrid foi pela segunda vez campeão, né? Tinha vindo do título do ano anterior, que foi Milão. E Milão, cara, Milão assim, o festival foi legal, né? O lugar onde todos os patrocinadores se reúnem. E assim, eu falo disso porque é onde o torcedor vai, né? O cara do futebol, ele chega e já procura. É tipo uma fanzone, uma fanfest. É onde o cara vai e tem lá o bar da Heineken, tem foto pra você tirar com a taça, tem os jogos das lendas. E Milão foi bacana, foi legal. Mas é uma cidade grande, né? Como Madrid, então um hotel longe, você cruza com o turista que tá lá pra fazer outras coisas. Não é só o turismo do futebol. Mas foi uma final bem legal, porque ela foi até os pênaltis, né? Aquela que o Cristiano Ronaldo bate o último pênalti. No tempo normal foi 1-1, um empate entre Real Madrid e Atlético de Madrid, a final espanhola lá na Itália. E a Itália é bacana, porque é muito. A gente se sente muito à vontade na Itália, né? Nós brasileiros. Então come-se muito bem, muito bem. Você almoça na Itália já pensando na janta, né? Você almoça já pensando na janta, o negócio é impressionante. E toma sorvete o dia inteiro, ainda mais que tá quente pra caramba nessa época do ano. É sempre na chegada do verão europeu, né? A final da Champions. Então, cara, a gente toma sorvete italiano o dia inteiro e é muito bom. Foi uma grande final de Champions. Depois eu até consegui passar alguns dias conhecendo boa parte da Itália, fiquei por lá. Foi uma Champions muito bacana, muito bacana. E aí a gente chega, e essa foi a primeira que a gente fez ao vivo, né? Porque a anterior, que foi a primeira que a gente fez em loco, é a minha primeira final no estádio, a de Berlim, a gente narrou do estádio, eu, o Zico e o Vitor Sérgio Rodrigues estávamos lá, mas essa final só foi mostrada à noite no Brasil. Era o nosso último jogo do contrato anterior, o contrato que deixava a gente fazer um jogo todas as terças, e a gente ficou com esse contrato há algum tempo, a gente fez várias finais, mas elas eram mostradas depois, elas não podiam ser mostradas ao vivo. Essa final ao vivo foi mostrada pela Globo e pela ESPN. Não foi, não teve o esporte interativo nessa final. É, pelo menos não ao vivo. Mas a gente fez o jogo de lá. E foi muito bacana porque a gente estava vindo da final da Europa League. Essa sim, a gente fez com exclusividade. Foi a final de Varsóvia. Então a gente foi para a Polônia. Ficamos na Polônia alguns dias, fazendo uma grande cobertura lá da final da Europa League, aquela que era Sevilha e Dnipro. O Dnipro com muitos jogadores brasileiros, né? E depois a gente emendou para Berlim. Então Berlim foi bacana porque a gente chegou muito cedo em Berlim. Se não me engano, nós fomos para Berlim na sexta-feira da semana anterior. Então a gente ficou, sei lá, 9 dias lá, esperando a final da Champions entre Juventus e Barcelona. E foi bacana porque era a primeira final do Neymar, tinha todo o aspecto, né, do Neymar jogar a primeira final dele, o Buffon não tinha vencido ainda a Liga dos Campeões, foi uma final especial. E na Alemanha, que é um dos lugares que eu mais gosto no mundo, em Berlim, Berlim não é uma cidade enorme, que nem é Milão, que nem são outras grandes cidades. Berlim é uma cidade mais compacta, e ali no portão de Brandemburgo, ficaram os bares, os patrocinadores, a cerveja alemã nem se fala. Então o Berlim foi especial. Foi a primeira, o tempo estava maravilhoso. A gente pegou muito frio na Polônia. Então quando a gente chegou na Alemanha, a gente foi um alívio. Apesar de que de noite a gente fez vários programas ao vivo na madrugada com muito, muito frio. Mas durante o dia era maravilhoso. Então foi uma final especial. Foi um jogo bom. Foi um jogo bom porque no final do jogo estava 2-1 para o Barcelona, a Juventus estava pressionando, aí no último lance do jogo contra-ataque o Neymar vai lá e faz o gol que sacramenta o título do Barcelona. É uma narração muito, muito assim, que eu tenho com muito carinho, que eu fiz esse gol do Neymar no contra-ataque. Então foi uma final legal, cara, foi uma final bem bacana essa de Berlim. São as 5 finais que eu fiz no estádio, né? Berlim 2015... Depois Milão 2016, lá no San Siro, que o estádio é legal, mas já é um estádio mais antigão, né? Mais obsoleto e tal, mais concretão. O Olímpico de Berlim nem se fala também. Gigante, enorme, mas também um gigantão de concreto, né? O estádio Olímpico, lá da Olimpíada do Nazismo, né? Dos anos 30. Aí depois veio Cardiff. Um estádio maravilhoso, mais moderno, esse com cara de moderno, o Millennium Stadium, que era lá na beira do Rio. E eu já tinha ido lá antes para fazer um amistoso do Brasil em 99 contra a seleção de País de Gales, voltei quase 20 anos depois. E aí a gente passa por Kiev, estádio também dos modernos, né? O Sósia do Maracanã, o estádio olímpico, lá, o estádio nacional de Kiev. E a gente termina com essa última, que é no novo estádio também, cara de moderno, o novo estádio do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano. Ano que vem tem Istambul, a final já está definida, a final vai ser em Istambul, lá na Turquia, 2020, essa temporada da Champions que vai se encerrar em Istambul. A gente sabe que várias cidades do mundo inteiro entram na briga para sediar uma final de Liga dos Campeões da Europa. A próxima será Istambul, que tem também um público apaixonado e maluco, fanático por futebol. Então acho que é uma final que promete. É uma cidade fantástica, eu conheço já Istambul. Istambul é um pezinho na Ásia e um pezinho na Europa, é uma mistura bem interessante. E lá no Estádio Olímpico Atatürk vai rolar no dia 30 de maio a final da Liga dos Campeões da Europa. Se você tem oportunidade, tem aí uma grana sobrando, tem esse privilégio, compra uma passagem para o final de maio, seja lá quais times que forem os finalistas, você não vai se arrepender de ir para lá, eu tenho certeza, porque vai ser um clima fantástico de futebol, um clima fantástico de congraçamento, apesar dessa ter sido de dois ingleses, a gente não viu muita briga, a gente não viu aquele negócio de hooliganismo, nada. Então, Istambul promete ser uma grande final. Obrigado, gente. Obrigado você que acompanhou aí as histórias e um pouquinho do que foram essas finais de Liga dos Campeões que eu acompanhei no estádio. A gente volta em breve com mais um podcast. Aproveita e espalha pra galera aí, espalha pros seus amigos, pra rapaziada, que de vez em quando tá rolando o podcast do Careca, o No Grito. Tá bom? Valeu, rapaziada!